Muito bem, estamos de volta. 8 horas pontualmente, 19 graus a temperatura. Este é o Jornal da Manhã aqui na Miriam Caravaggio, 95.7, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Terça-feira, dia 9 de abril de 2024, neblina, forte neblina. É outono, não adianta, né? Nós temos que nos acostumar. Aliás, estamos acostumados, né? Porque às vezes a gente acha que está em outro lugar, né? Estamos em Farroupilha e em Caravaggio, que é um dos pontos de neblina, além de Nova Milano e da Busa, né? Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Miriam o Felipe Alves, conhecido como Chiclé, e Ivanir Verona, Emília Freire. Freire ou Freire?
Freire.
Freire, né? Eles fazem parte da organização da Marcha pelas Crianças do Brasil, que vai acontecer no próximo domingo, às 15h, aqui em Farroupilha, em todo o Brasil, em Farroupilha, ali no Largo Carlos Fetter. Eu começo aqui pelo Felipe. Felipe, bom dia.
Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes.
Ivanir, Verona, bom dia.
Bom dia, aos ouvintes.
Emília Frade, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes.
Bem, vamos então trazer aqui para os ouvintes, né? Primeiro, como que vai ser, aonde que vai ser, a hora e a questão local, para depois a gente entrar em alguns objetivos.
Bom, então, vamos deixar claro que esse é um evento, um movimento que partiu da sociedade, portanto é um movimento orgânico, e a proposta é justamente essa, marcharmos, caminharmos, proporcionarmos um dia de reflexão ou momento de reflexão para chamar a atenção a esse tema, tema criança, né, o que envolve o crescimento, né, a educação. Então nós o povo, nós pais, nós tios, avós, entendemos que as crianças, elas estão aí para brincar, aprender e crescer. Então, isso é o que está dentro desse período muito importante das nossas vidas, fez parte das nossas vidas. Vocês devem relembrar a infância, né, que tiveram, assim como eu tive. Então, aquele período nós estávamos apenas ocupados nisso, em brincar, crescer, fazer travessuras. De certa forma, assim nós crescemos, e foi um período muito importante, sem a interferência, sem pautas. Naquela época não existiam pautas voltadas às crianças. E aí entra o questionamento: o que está por trás dessas pautas? Aonde nós chegaremos mediante a execução dessas pautas? Então, nós entendemos que as pautas que sejam essas. A criança está ali para brincar, crescer e aprender. Então, nós sociedade, nós pais, nós famílias. Aí está um outro, abre um outro parágrafo, um outro parênteses, melhor dizendo. Famílias, nós precisamos fortalecer as famílias para manter essa estrutura sadia, essa célula sadia que compõe o tecido da sociedade. Então, voltando ao teu questionamento, no domingo faremos essa marcha em todo o Brasil, praticamente todos nesse horário, entre 14 e 15 horas, e aí nós abordaremos algumas questões cruciais que envolvem as crianças. E nós entendemos que tudo aquilo que perturba, que machuca, que causa danos às crianças, são pautas a serem levantadas, a serem refletidas, a serem questionadas. Então, essas são as pautas.
Sim.
Partindo dentro de um contexto mais amplo. Tudo o que machuca, fere, atrapalha, perturba a criança, são pautas para serem defendidas, para serem questionadas no domingo. Então, a partir das 14 horas, nós estaremos no Largo Carlos Fetter, um lugar amplo.
Como é que vai ser lá? Vai ter um palco, conversas entre as pessoas que vão lá, distribuição de material, como é que vai ser a dinâmica lá?
Bom, nós estaremos lá, é claro que nós teremos lá um som, modesto, mas um som, onde nós falaremos sobre essas pautas. Uhum. Nós iremos disponibilizar, depois a Emília vai falar mais a respeito disso, papel, cartolina, canetões, para quem não tiver o seu cartaz, uhum. Para que faça o seu cartaz, escreva lá sua pauta e depois, a partir das 15 horas, iniciaremos a marcha, uhum. Pela Júlio de Castilhos, desceremos a Júlio até a esquina com a Independência, ali nas, sim, imediações do Hotel de Capri. Uhum. E aí subiremos até a prefeitura e ali na Praça Emancipação depois será feita a dispersão da marcha.
Sim.
Basicamente.
Lá começa no Carlos Fetter,
isso,
percorrendo pela, isso, Júlio, pela Júlio.
Pela Júlio, uhum. até a esquina com o Tiradentes.
Onde entra para a prefeitura ali.
Isso, né? sobe a rampa ali, isso, em direção à prefeitura.
Uhum. Emília. Então, nesse período que vocês vão ficar, às 3 horas é o início da marcha.
Exatamente.
Até ali as pessoas já podem ir antes para ir se organizando, para depois vocês, ótimo, com cartazes, uhum, na
isso,
na mão.
Até nós usaremos o alto-falante lá, sim, o som, justamente para passar para os que estiverem presentes quais as pautas e por que nós estamos, uhum, mencionando, estaremos abordando essas pautas e, uhum, o que isso implicará no desenvolvimento das crianças.
Eu vejo aqui que essa pauta aqui, esses temas foram montados por vocês, né? Pelos organizadores. Isso em nível nacional.
Isso. Nós, uhum, recebemos essas pautas como sugestivas.
Que o ponto de partida veio da onde? Onde é que está o cérebro dessa marcha?
Até onde eu sei, esse movimento surgiu aqui no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul.
Isso, nós
eu
temos
digo porque a definição
pessoas muito
das...
atuantes no Rio Grande do Sul. Sim. Uhum. Né? E muitas, uhum, vezes são as desbravadoras aqui. Uhum. Então, o nosso estado, ele tem esse olhar mais atento. Né? Uhum. Então, muitos movimentos iniciam, uhum, como na história, sim, do nosso estado, pelo Rio Grande do Sul.
Porque o que me chama a atenção é que é em nível de Brasil, né? Uhum. E aí tem algumas pautas, e aí eu fico, digamos assim, contente com a abrangência, porque a gente tem criança, por exemplo, criança é criança, mas tem crianças que numa região tem um tipo de tratamento, numa outra mais, outra menos. Por exemplo, uhum, nós vivemos numa região que, em que pese isso aqui, esses temas abordados por vocês, eles são temas que exigem uma reflexão, porque a prática disso é uma violência contra a criança, uhum, mas as nossas crianças estão mais protegidas do que crianças em outras regiões do Brasil. Uhum. Né? Por exemplo, nós temos no Brasil a exploração da mão de obra infantil. Não é o nosso caso aqui, não. Uhum. Nós temos que separar bem separado. Eu sou do interior, acho que vocês são do interior também, uhum, separado. Nós, na nossa infância, nossos 7, 8 anos, a gente brincava e ajudava.
E ajudava.
Né? Vai buscar água lá na bica. A gente ia buscar. Não era um trabalho, uma exploração. Era uma ajuda, era educar. Né? Que eu também tenho responsabilidade de trazer água para dentro de casa, de tratar das galinhas, de tratar dos porcos, de ir com a mãe tirar leite, de ir com o pai na roça. E com a enxadinha, a livre, não sou obrigado a completar o eito. Né? É educar. Então, isso não é trabalho infantil.
Não.
Trabalho infantil é aquilo que alguns pais exigem que as crianças vão nas sinaleiras pedir para trazer dinheiro para casa, para outras coisas. Ou alguns, por aí, nesse Brasil lá fora, usando a mão de obra infantil ou adolescente, né? Infantil, acredito que não, mas adolescente, para o seu trabalho. Então, algumas regiões do Brasil têm isso, nós não temos. Uhum. Né? Essa é uma coisa. Uma outra coisa, por exemplo, regiões como, por exemplo, vamos pegar aquelas regiões da criminalidade, onde um pai compra uma arma, tira uma foto com uma arma, se exibe com uma arma e a criança está ali no meio daquele ambiente. Uhum. Não é o nosso caso. Mas tem situações dessas no Brasil. Então, por isso que eu acho interessante essa discussão em nível de Brasil.
Né? Brasil.
É por isso, Zé, que, digamos assim, Essas pautas, elas foram surgindo, é uma construção de bastante tempo isso, de uma visão de bastante tempo, de pessoas que estão percebendo isso, estão percebendo que as famílias estão se perdendo e entendem que a gente precisa recolher as famílias, recolher os filhos, as crianças, proteger. E uma coisa que acentuou bastante esse movimento foi a exploração que veio a público lá da Ilha de Marajó. Né? Então, é uma questão muito preocupante, como tu mesmo disseste, varia de regiões para regiões. O nível, né, digamos assim, de questões que estão afetando as nossas crianças. Então, o que acontece lá, talvez não aconteça na mesma proporcionalidade aqui na nossa região, mas em casos esporádicos a gente sabe que acontece. Claro, então, a gente precisa proteger as nossas crianças disso, né? Então, esse movimento que ele surgiu na construção há bastante tempo, que ele vem sendo construído, ele é fundamental, porque as famílias, elas precisam saber da responsabilidade que elas têm com os seus filhos, com as crianças. E não somente as crianças, os filhos, digamos assim, daquele núcleo de família, mas de toda a comunidade ali que envolve, né? Então, os pais, eles têm que estar atentos, não somente com os seus filhos, mas com os filhos dos vizinhos, dos amigos, né? E perceber isso e trazer, digamos assim, as dores. E quem é que as acolhe? Quem é que recebe, digamos assim, essas reclamações, esse clamor desses pais que às vezes tentam se expressar? A gente ainda não tem. A gente, porque apesar, digamos assim, de termos o Ministério Público que trabalha nisso, né? Mas muitas vezes até chegar ao Ministério Público, existe um caminho grande. Claro. E nem todos os casos chegam lá para ter uma solução, né? Então, precisa desse trabalho, digamos assim, das famílias, dos pais, a importância deles estarem atentos às coisas que estão acontecendo no seu entorno, né? Olhar para os seus filhos, sim, mas olhar também para os vizinhos. Porque muitas vezes algumas providências deixam de ser tomadas, as crianças continuam nesse sofrimento porque ninguém olha por elas. Né? Então a gente precisa, sim, ter essa responsabilidade e despertar nos pais essa responsabilidade e trazer eles para o centro dessa discussão e dizer: olha, vocês têm esse compromisso, vocês precisam, uma vez que vocês são gestores de uma família, a família nossa é muito maior do que aquilo que a gente abriga dentro da aba da nossa casa.
E às vezes o Estado, Chiclé e Verona e Emília, a Emília falando, estava lembrando de alguns casos que se transformaram, tiveram assim desfecho trágico, né? Por exemplo, a denúncia da criança sendo maltratada, sofrendo alienação parental e tal, sendo maltratada, e a demora em proteger essa criança, depois
acaba
a notícia, infelizmente, a imprensa tem que noticiar que aquela criança teve um desfecho
bem a óbito.
Trágico, né? E estava, depois vai ver lá na investigação, tinha denúncia.
Haviam sinais há bastante tempo.
E o Estado, a sociedade, foi deixando. Né? E temos muito disso, né?
Porque aquilo que eu falei, né? O porquê que é importante que a gente olhe para os nossos vizinhos também. Porque, às vezes, as pessoas dentro das suas próprias casas, elas são coagidas a não denunciar, a não falar. Então, há um problema muito sério nisso. E às vezes, elas não têm coragem, né? A coragem, ela é menor, digamos assim, do que aquela dor que eles estão sentindo. E para chegar, então, a outra instância que realmente vai tomar providência, então, às vezes, esse caminho, ele demora demais, como tu bem disseste, né? E aí a criança continua sofrendo por quanto tempo? E muitas vezes, né, a gente vê desfechos aí que poderiam ter sido evitados se mais pessoas se levantassem.
Aqui tem os temas, eu queria que vocês falassem um pouquinho. É claro, assim, geral, né? Nós temos não a vacinação Covid obrigatória para crianças. O Brasil é o único país do mundo que a impor isso. Quer dizer, tem uma obrigatoriedade, não é lei, é um decreto, né? Decreto que chama isso aqui, né? Decreto que obriga as crianças se vacinar. Quer dizer que não tem opção. É obrigado. Então é um assunto que está em pauta também.
Isso,
né?
Exatamente. E até dentro disso, até corre riscos, né? Já teve até ameaças de denunciarem para conselho tutelar se não vacinar as crianças e tudo mais. Então, a gente já puxa um não à vacinação obrigatória, que a maior parte, ainda bem, acho, do nosso município, tem abraçado essa causa também, de não vacinação das crianças. Né?
Aqui tem um fator, porque ainda a questão vacinação, ainda ela está num acentuado de debates.
Sim, tem debate. Ainda
existe, né? Digamos assim... existem muitas dúvidas e muitos pontos que não estão devidamente amarrados, né, esclarecidos. E aí nós, quando nós partimos do pressuposto de que a própria Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação para as crianças, assim como os demais países, e aí nós, aqui no Brasil... sendo submetidos a isso, a esse experimento ainda, porque não existe uma comprovação efetiva da eficácia dessa vacina. Então, nós entendemos que, e por outro lado, tendo a criança como não sendo fator de risco, então, o que há, nós questionamos, o que há por trás desse interesse, dessa imposição? Então, nós precisamos que essa reflexão seja feita dentro da própria família, essa análise, porque submeter as nossas crianças a esse experimento é perigoso, né? É muito cedo e a criança ela está fora dessa tomada de decisão e ela será a mais impactada. Então, digamos assim, existindo a possibilidade disso causar dano, e a criança não pôde decidir.
Quer dizer, no entendimento da organização, não quer dizer que eu não vacine a minha criança, mas não me obrigue.
Não me obrigue, exatamente. Não me obrigue. Aos pais que entenderem que devem vacinar, que o façam.
Sim. Principalmente, só para concluir, principalmente quando... mais de 200 países não adotam isso como obrigatoriedade, porque o Brasil, único país do planeta a adotar essa medida. Então, todos os outros estão errados, equivocados. Então, fica essa interrogação, e eu diria assim, uma interrogação gigante, uma interrogação continental, né?
Tinha que ter um norte. Se alguém não está fazendo, já me... fico na dúvida, né?
Isso. O próprio organismo, né, Mundial da Saúde diz não, a criança está fora do digamos, da faixa de risco.
Tá. Não ao novo Plano Nacional da Educação, que quer impor ideologias nas escolas. Bom, a questão ideológica, tanto de um lado como de outro, né? Ideologia. Escola não é lugar de ideologia, não. É lugar de... é um espaço civil, onde se ensina a questão... eu usar a palavra aqui, talvez, não quero que vocês me entendam mal, politizar. Politizar o que que é? É despertar a consciência de que eu sou um cidadão, tenho direitos, tenho deveres, estou num contexto, mas não obrigado a receber uma doutrina ideológica.
Isso. Mas o período mais lúdico do ser humano é a infância. Então, brincar, aprender... e se desenvolver. Nós precisamos, ali, como se diz lá, é o espaço mais democrático das nossas vidas, aonde nós nos enxergamos como iguais.
Sim.
Então, para que entrar o Estado?
Sim.
E já fazer lá digamos, um cerceamento. Aqui estão,
direcionamento.
Aqui estão crianças dessa, digamos, desse estilo ali. Não, o Estado já está criando a divisão lá dentro da parte mais lúdica, quando a criança está se formando. Já o Estado, essas políticas de Estado já estão dizendo para as crianças: olha, você tem que buscar aqueles que se assemelham a você, porque os outros estão do outro lado. Então, nós já estamos criando a divisão lá no período de formação do caráter e desse ser humano.
Muito bem. Não há erotização de crianças. Bom, aqui nem se discute, né?
Eu acredito que aqui seja unânime, né?
É, nem se discute porque... Criança é criança, né? Criança, ela tem suas curiosidades e o pai e a mãe sabem como explicar para ela o que, que é isso, o que é aquilo. Uhum. Nós, no passado, nós nos criamos dizendo que tinha uma cegonha, que tinha isso e aquilo, uhum. e não nos machucou.
Não.
Né? Não nos machucou.
Não.
Né? Entende? Então, eu acho que, que certas coisas... não pode ver e não pode mesmo, porque a criança tem o seu período de formação do entendimento da vida, né?
Cada pai, cada mãe, isso. Cada pai e cada mãe sabe a hora certa da sua criança, né? Então tem.
E a escola tem que ter esse papel também, né? Não pode forçar e expor. Uhum. Né?
Exatamente. Porque os pais, enquanto os filhos estão na escola, eles entendem que lá será uma sequência daquilo que eles ensinam em casa. E muitas vezes não é. Então, em casa, as crianças têm uma realidade e na escola, não vamos generalizar, porque a grande maioria das escolas são formadoras de cidadãos, né, conscientes, mas existem casos, e a gente sabe, né, e muitas vezes eles fazem questão de mostrar que é assim, né, que é essa parte, digamos assim, de desvirtuar aquilo que os pais ensinam em casa, desvirtuar em sala de aula.
E não adianta nos chamar de quadrados... Porque uma criança com 5 anos, 4 anos, não pode ver na sua frente uma cena de sexo.
Não pode.
Não, não pode.
Não. Não
pode.
E achar que isso é normal.
Achar que não, mas é normal porque é assim que ela... Não, não. É assim que ela nasceu. E foi dessa forma que ela nasceu. Uhum. E é dessa forma que nós nascemos. Através de uma relação, de um ato. Agora, nós temos momento certo para entender o que isso... A parte boa disso. Porque senão ela fica com a parte ruim disso.
E expor isso, digamos assim, a criança a essa situação e ainda dizer que isso é arte.
É normal. É normal.
É para normalizar, então...
Eu concordo.
Tem coisas erradas aí que a gente precisa ajustar o...
Tem que saber a hora certa. E nós estamos perdendo essa direção das coisas. Eu concordo. Queremos o Sistema Nacional de Educação focado em qualidade e incentivo ao ensino e não em diversidade.
Eu já respondi na minha colocação anterior, já abrange esse tema ali e, como se diz, estabelece qual a diferença entre focado no ensino, no aprendizado e na divisão. Entre
começa
semelhantes.
A criar, né? Criar órgãos, situações de divisão. Alfabetização já, né? Eu estava lendo esses dias, 12% da população brasileira é analfabeta. Analfabeta mesmo.
Analfabeta.
De não conseguir ler a linha de ônibus, o bairro que ela mora.
E isso é triste, Zé. E você pense que, não, além desses que não sabem ler, né? Existem aqueles que sabem ler, mas que não sabem interpretar.
Exatamente.
Então, a grande maioria dos jovens, o que a gente ouve aqui da grande maioria dos empresários... Os jovens que vão para o mercado de trabalho, eles têm muita dificuldade de pensar, de racionalizar, de tomada de decisão, de uma série de fatores que eles já teriam que estar preparados.
Sim.
Né? Então, entender, compreender o que aquilo quer dizer. Né?
Quer dizer, a escola, daqui a pouco, não cumpre nem aquilo que é a essência dela, que é a formação profissional. Né? Porque a formação de caráter está na família.
Fazer os estudantes pensar. E como disse o palestrante ontem, eles têm que pensar fora da caixinha, né?
Exatamente.
Então, é isso que a gente precisa instigar mais, que as escolas tragam isso, que façam... E é claro que não é um papel apenas das escolas, ali volta o papel fundamental dos pais, da família.
E aqui que eu reforço o CPM, né?
Isso.
CPM, a comunidade.
Porque,
pintar um muro não é responsabilidade só do Estado, da escola, da comunidade.
Então, assim, a gente sabe, Zé, que todas as partes podem dar mais, entregar mais do que estão entregando. Todas. Né? É o poder público, são as famílias, são os nossos filhos. Cada um pode entregar muito mais.
Eu achei interessante ontem a conversa do palestrante, dos pais que vão pedir quanto tem que pagar na escola, como é que é isso, aquilo, e não se preocupe em conhecer o professor que vai ficar com o filho dele.
Exatamente.
Né? Ou se, porque hoje, é exatamente isso na escola hoje. Eu faço uma reunião de círculo de pais e mestres, ou uma reunião da escola com os pais para ver quantos pais vão. né? Uhum. Não vão, enquanto que limpar o pátio da escola, pintar a escola, arborizar a escola, cuidar da escola, arrumar uma tomada, arrumar... É responsabilidade da comunidade.
Isso.
Não só do Estado.
Uhum. Não que isso não aconteça. Né?
Tem muitas escolas que sim.
Existem muitos pais que fazem esse trabalho. Então, existem muitos pais voluntários que trabalham. Então, a gente tem que louvar eles. Né? Mas a gente entende que, mesmo assim, é muito pouco perto daquilo que há necessidade, que as escolas demandam, que o Estado demanda.
Aproveitando... Então, tem um outro projeto muito bom que está surgindo, que está sendo implantado em muitas cidades do Rio Grande do Sul, e nós vamos trabalhar para implantar aqui em Farroupilha, que é o projeto Pais Atentos. Então, esse projeto Pais Atentos consiste nisso, aproximar os pais do ente escola, né, e para que os pais eles tenham que ter a percepção e... informados de que também é a responsabilidade deles o ente escola. Então os pais deverão se engajar mais nos assuntos que envolvem a escola e não só ao aprendizado, mas também à escola. Porque a escola é de todos e principalmente dos pais que têm lá seus filhos, né? Foram colocados lá os cuidados da escola. Então esse projeto Pais Atentos, eles estão lá justamente para isso. Para se envolverem nas necessidades das escolas e buscarem até junto à sociedade ou ao poder público, né, algumas melhorias necessárias, assim como para observar se o aprendizado, se o conteúdo programático daquela escola está de acordo com aquilo, com a expectativa que os próprios pais têm em relação aos seus filhos.
Sim.
Porque senão eles estão colocando os filhos num ambiente inadequado, digamos.
Sim.
Assim como para verificar se existe algum desvio, né, naquilo que nós falamos anteriormente, que... eventualmente a gente é surpreendido com algum vídeo de situações inusitadas, inadequadas que ocorreram ou ocorrem em salas de aula. Claro que não com muita frequência, mas elas existem. Então, é função dos pais atentos fazerem essa aproximação com as escolas. Então, nós vamos trabalhar, sim, num período breve, nós iniciaremos aqui esse projeto também, dos pais atentos.
Você veja como é tão importante a escola, que a escola é o início da família, é a continuação da família, é a base.
É essencial, né?
Hoje em dia nós temos assim, por exemplo, o meu melhor amigo de escola de infância é como se fosse um irmão.
Sim.
Então é um irmão, às vezes é mais do que o teu próprio irmão que está junto contigo.
Exatamente.
É aquele que te ouve, é aquele que te dá o conselho, às vezes junto com o pai. Então isso tudo é importante, até mesmo pelos próximos assuntos que vêm ali, que tudo é a base, é a escola.
E como é bom a gente contar alguém e dizer, você foi meu colega de aula.
Que,
né?
Bacana,
de
isso,
estudo,
né?
Livre. É.
É com orgulho, né?
50 anos depois, lembra daquela vez que a professora, lembra aquela vez, né? Como é bom, né? Não há rede de tráfico de crianças para a pedofilia, venda de órgãos, escravidão e prostituição infantil na ilha de Marajó, que foi falado, né? Espalhada por todo o Brasil. Aqui é uma mazela terrível nesse país, né? No mundo, né? Mas no Brasil é muito vulnerável a isso, né?
A gente tem, digamos assim, aqui na nossa região, a gente ainda vive num paraíso, né? A menos que, digamos, esteja muito bem encoberto isso, mas acredito que não, né? Em relação ao que acontece lá, né? O que já, digamos assim, há bastante tempo já foi levantado essa situação que ocorre lá e houve até por parte de muitos um motivo de chacota para esse assunto, né?
Claro.
E a gente percebe agora que é um assunto realmente relevante, é uma triste realidade. E nós aqui de longe, o que nós podemos fazer, além de orar, né, por essas famílias, por essas crianças, é cuidar das nossas crianças e das nossas famílias.
E aqui é uma cobrança que você faz ao ente público, né? Porque aqui quem tem força para isso é o poder público. A sociedade na pressão, mas quem tem é o poder de ação baseado na lei, né? Na questão do aparato público, é o Estado. O Estado, que eu digo, o ente público, né? E aí, entende-se lá prefeitura, Estado, governo federal,
ali,
né?
Ali a gente não pode tirar ninguém, né?
Então, a responsabilidade é deles.
Exatamente.
Né? Não a liberação do aborto, também nem se discute, né? É o direito à vida, independente de situação.
Já existem os casos previstos em lei, né? Fora isso, a gente é contra.
Isso. Não a legalização das drogas.
Isso.
Não há justificativa.
Isso aí é o que destrói a família, né?
Não há justificativa para isso. Entender que liberando drogas você vai ter uma sociedade mais pensante, mais... Não. Ah, mas por que não sei o que? Daí desmotiva o crime, porque hoje, como é proibido, é muito caro. Não, vai ser caro do mesmo jeito e não vai mudar nada nesse aspecto, né? Tanto é que experiências em outros países não...
Olha, a gente vê países que liberaram o uso e a gente vê a decadência da sociedade. O colapso em que entrou, então não justifica. Esses exemplos por si só, eles já servem para que a gente reflita e acredite que a gente está no caminho certo.
Mas eu concordo com vocês. A questão é, liberar a droga significa minha impotência de coibir, né? Então a sociedade se entregou.
Isso aí.
Né? O Estado se entregou para o crime. Verdade. Né? Então assim, o Estado tem que coibir com a lei e com políticas, né? Para recuperação de pessoas que são viciadas, dependentes químicos, porque às vezes nem ele é culpado, ele caiu numa situação. Às vezes a família não é culpada, às vezes, muitas vezes, por quê? Porque tu sabe como é que é. Essa força, ela é muito poderosa, né? E acaba destruindo famílias, e quando o pai percebe, o seu filho já está perdido, já perdeu o filho. Né? Então aqui o Estado tem que entrar com políticas públicas de recuperação, né? De clínicas de internação com capacidade de recuperar, com políticas públicas. E a lei.
Isso aí.
Né? É a minha opinião. Desculpe eu dar opinião em cima disso.
Mas é isso aí mesmo.
A gente acredita também, Zé. Porque a gente sabe, né? Nós que somos pais, né? Eu nunca esqueço quando o meu filho hoje tem 30 anos, mas ele estudou numa escola que eu não vou citar o nome. E eu tive a felicidade de ter lá dentro professores e direção muito atentos.
Sim.
E me ligava e dizia: mãe, cuida que seu filho está saindo em más companhias. Mãe, te atente. Eu te sugiro que tire seu filho daqui, dessa escola. Gostamos muito de vocês. Mas gostaríamos que você se atentasse, colocasse ele numa outra escola para mudar os vínculos, porque ele está em companhias que poderão lá na frente trazer consequências irreversíveis. E eu não vou dar nome às pessoas, que elas sabem, as profs sabem de quem eu estou falando. E assim, eu sou imensamente grata a elas. E hoje, quando eu as encontro nas ruas, eu digo, continuo. Né? Vocês continuem minhas orações, porque essa rede da escola ajudou a nossa família a salvar o meu filho. E ele, não só isso, com tudo isso que aconteceu, e ele vivendo, digamos, as experiências do dia a dia das amizades, ele diz: ainda bem, mãe, que você lá atrás tomou essa atitude e me tirou, porque ó, aquele fulano, lembra que eu andava? Foi preso pela terceira vez. Aquele outro tá assim, aquele outro tá assado. Então, desculpa.
Não, mas eu
me emociono porque...
Mas é o que estraga a família, né?
É por isso, Zé, a nossa luta
de
querer o envolvimento das famílias e dos professores e da direção, porque a gente pode salvar, pode salvar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes e mostrar para eles que existe... A vida não é fácil, Zé. Né? Todos nós aqui sabemos as nossas histórias de vida de cada um, né? A luta que foi para chegar até aqui, famílias desprovidas de valores monetários, mas muitos valores que a gente carrega até hoje, que são os mais importantes, né? Então, cada uma das famílias é responsável. Cada ente é responsável pela formação das crianças e dos jovens e dos adolescentes. É. E eles podem acreditar que por trás, né, deles, pessoas anônimas estão trabalhando diuturnamente para que essa realidade seja mudada.
Exatamente. A última, crianças não pertencem ao Estado, pertencem às suas famílias. Né?
É isso aí.
Ela que é dona da família, não
é? Família que é dona de família. Tanto é que cada um, como a Emília falou agora mesmo, a família, ela abrange um ciclo tão grande, sendo o vizinho. Cada um cuida de si. Não precisa o Estado vir dizer para nós o que a gente tem que fazer. Né? Claro, a gente tem a ajuda do Estado, mediante a escola e tudo mais, mas... A família pertence às suas famílias. A gente cuida da gente, assim como a gente cuida do filho do vizinho, né? Que a gente dá um conselho, ou cuida na própria rua mesmo. Eu moro no... Aqui, pertinho, bairro Belvedere. O pessoal às vezes sai sozinho. A gente sai acompanhando de longe, mas a gente vai acompanhando assim para ver que está sendo bem cuidado, que não vai vir alguém no meio do caminho. Então, a comunidade precisa estar junta nisso. Né? E consequente, o Estado, ele pode ajudar de que maneira? Dando a segurança, dando o auxílio para que a gente possa, junto com os professores, fazer um trabalho bom.
E eu acho que tem uma coisa interessante, que eu também sou pai, meus guris têm 32, outro tem 28, né? Mas assim, eu acho que a coisa importante, e eu já vivi muito isso na minha vida de 37 anos de jornalista, já vi muitas coisas nas escolas, na vida por aí, também como voluntário em vários setores, em Caxias e tal, eu vi muitas coisas que me doeu, tipo assim, você pegou bem, a criança tá ali, eu tô, não é meu filho, mas é meu vizinho, mas... Não me custa dar uma olhada, né?
Não custa.
É. Aí eu chego e se eu estou sabendo uma situação na escola ou na catequese, sei lá onde, uma situação em que eu vi que o filho do Verona não está num ambiente bom. Se eu fosse pai, estaria preocupado. Aí eu chego e aviso, Verona, olha teu filho, e aí você sai contra mim.
Né?
Aí você diz, o que tem com meu filho? Não sei o quê. Sabe, eu já vi muitas situações de brigar. Aquilo que os pais fazem na escola. Muitos pais, quando o professor chama atenção, manda um bilhete, vai lá e toma satisfação com o professor,
isso,
e não
aí,
com o filho.
O que é errado, porque se o professor levantou a questão, fique atento. Né? Não acredita, não confia no professor. Então, mas dá um tempo e fique atento, fique alerta.
Porque a gente entende que o meu filho, né... e o seu filho, ele é o melhor ser do mundo.
Isso.
Ele pode estar errado, mas eu não admito, ele é o melhor. E não, não permito que falem do meu filho. Mas não é bem assim.
Não.
Eu acho que a gente tem que ter, bom.
Hoje em dia, a ajuda que a gente recebe do Estado é o quê? Ah, vou botar meu filho a lavar a louça, ou vai cuidar isso e aquilo. Não dá meio-dia, tá o conselho tutelar na porta da tua casa. Pam, pam, pam,
por isso que hoje, muitos jovens hoje, e essa queixa dos mais adultos, que o teu filho arruma uma namorada, que nada contra, né? Ou tua filha arruma um namorado, e a namorada não sabe juntar um prato para botar na pia. Ou o namorado não sabe arrumar uma tramela se tá quebrada. Por quê? Porque... Não pode ajudar a mãe a lavar a louça, não. Nem estender a roupa.
Não.
Aliás, eu diria mais. O que mais me ajudou, porque nós, na infância, né, as travessuras fazem parte, que bom que fazem parte. E o que está faltando hoje são as travessuras. As crianças saíram desse sistema eletrônico e ir lá ter contato com a natureza, brincar de forma lúdica e não ali de forma virtual. Isso faz toda a diferença. Então, o que mais me ajudou foram as broncas decorrentes das minhas travessuras.
Claro, exatamente.
Foram os que, digamos assim, foram as balizas que me conduziram, né? E que estão marcadas, e hoje eu sei o quanto aquelas broncas foram úteis. Então... É como dizem que o melhor remédio não é o doce, é o amargo. É o amargo que cura, né? Aquilo que naquele momento para nós é algo
digamos assim, considerado inadequado, não.
Claro.
Digamos, são os pontos aonde nos leva a pensar sobre o ocorrido e chegar à conclusão de que, de fato, não foi um bom projeto. Assim como o professor disse ontem, né, em relação a esse tema, nós temos que aprender, nem que seja de forma mais incisiva, mas a forma correta. Então, nós não podemos achar normal, achar um absurdo quando é praticado pelo filho dos outros e normal quando é o nosso. Nós estamos errando nesse contexto. E quando alguém nos alerta, sermos gratos e não criar uma inimizade em função de um alerta.
Mas aí, nas escolas, nós não somos, nossa geração não é os melhores seres do mundo. Então, estamos longe disso. Agora, nós, quando fomos criados, nossos avós, nós, nossos pais, se você brigava na escola ou no campinho de futebol, chegava em casa e dizia, oh, pai, o cara me deu um soco na cara, entendeu? Tu apanhou, então agora tu vai apanhar pela segunda vez.
Né? Entende? Sim. A gente não tinha em casa a proteção de pai e mãe.
Eu nunca
porque
me
esque... era feio, né? Para eles, a gente fazer um fiasco fora de casa. Né? Então, a gente tinha que pisar na linha. E isso, hoje, nos tornou pessoas, né? Que, digamos assim, de caráter, de um caráter formado e que a gente consegue ter orgulho deles, né?
Aproveitando, né, para não perder esse tempo, que ele é importante, então, isso, como a Emília disse, isso era um fiasco? Claro. Por quê? Porque nós éramos mirins, mas representantes da família. E a família tinha conceito e tem que ter conceito, tem que isso manter o conceito. Agora querem destruir o ente família justamente para não ter o conceito. Se nós voltarmos lá na história, temos muitas passagens na Bíblia que diz da casa de José, da casa de João, ou seja, da família. Né? Então, nós... e são valores agregados.
Valores.
Então, hoje, com algumas questões atravessadas aqui, vem para destruir a família para
exatamente.
Que não sejam propagados esses valores. Então, destruindo a família, destrói-se os valores.
Destruindo-se
os valores, se destrói a sociedade.
Fragiliza,
destruindo a sociedade, se domina...
Manipula,
o povo.
Eu nunca me esqueço, eu tinha 7 anos e meu pai me ensinou no meu primeiro valor. Ele chegou, a gente saiu no mercado, fomos lá no mercado, tá, o pai comprou e tal. Eu queria muito um pacotinho de bala. Pai, não tem dinheiro. Aí eu vou botar aqui, vou comer um pacotinho de bala.
Sim.
Tava saindo, pai, eu vou abrir. De onde tu tirou esse pacotinho de bala? Ah, eu peguei ali, pai. Me pegou o pacotinho de bala e me deu na mão, assim, me deu. Agora tu vai lá e vai devolver porque não é teu. Se a gente não tem dinheiro, a gente vai comprar quando a gente tiver.
Exatamente.
E eu fui, devolvi, e dali eu aprendi que o que é meu é meu. O que é dos outros, e a gente tem que zelar pra isso daí.
Exatamente.
Então, tu imagina, hoje tu vai fazer isso daí, tu é capaz de ser preso porque tu bateu no teu filho. Não porque tu coagiu, ó, tava roubando, não. Então, tem tudo isso.
Inversão de valores.
E esse tema que você abordou ali daria um programa inteiro. Mas, resumidamente, eu vou dizer assim. Famílias, nós, pais, nós temos a obrigação de ser e dar o exemplo. Não estacionando na vaga para idosos, para deficientes, na frente das escolas.
Furando a fila.
Não ultrapassar o sinal vermelho. Porque nós somos exemplos. E aí nós vamos cobrar dos nossos filhos exemplos se nós não somos um exemplo adequado para os próprios filhos.
Exato.
Então, pais, por favor, sejamos o exemplo. E vamos nos voltar para o ente família. Nós temos que, primeiramente, valorizar a família e nos blindarmos em torno dessa célula que ela é muito importante para o tecido da sociedade. Nos fortalecendo como famílias, nós estaremos... prestigiando os valores, difundindo esses valores e preparando cidadãos fortes, cidadãos com valores, com diretrizes bem definidas. É isso que está faltando. Então, domingo eu faço uma chamada, domingo, pais, tios, avós, avós, você faça um presente, traga os seus filhos, seus netos, não se omitam. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel de prover e zelar. Então, mais uma vez, estejam lá, vamos para essa marcha, para essa caminhada, forme seu pelotão aqui, a família, aborde um tema, né? Nós lá, quem não chegar e não tiver, nós vamos disponibilizar cartazes, papelão para, e canetões para que cada um, isso, para que cada um escreva lá sua pauta, mas venham e façam, cumpram com o seu papel de provedor e vigilante, porque nós temos que fortalecer esse ente família.
E lembrando, pessoal, né, que é um evento que é super partidário.
Sim.
A gente não tem um partido que está levando isso, uma ideologia, não. A gente está fazendo isso, é voluntário, é nacional, é nacional. Então, é em prol da família. Chegou a nossa chance, a nossa vez de começar a dar voz a isso, que é no Brasil inteiro.
E é importante que, pode ser que alguns pais, alguma família, não se sinta representada nessas
Sim.
pautas que a gente colocou aqui.
Né?
Mas que tenham outras pautas, que podem trazer,
Sim.
porque isso aqui é um movimento democrático, e podem trazer, teremos lá, vamos disponibilizar material para confecção e até gente para ajudar a confeccionar o cartaz na hora. Então, nada pode ser desculpa para não participar. A família, ela está no centro das discussões, os filhos, principalmente, né, as crianças, e a gente precisa participar. As famílias precisam se fazer presente e reivindicar e ajudar. Porque aqui a gente vai criando um laço, né, as pessoas vão se olhar nos olhos uns dos outros e vão saber que ali elas não estão sozinhas. Que existem muito mais pais, muito mais famílias, muito mais pessoas com as mesmas dores.
Muito bem. Eu agradeço ao Felipe, também a Ivanir e a Emília. Né? E, então fica o convite, né? Fica o convite aqui para domingo, né? Domingo lá no Largo Carlos Vetter.
Isso, e aproveitem, quem ouviu, e são muitos que ouviram a rádio aqui, esse programa, para difundir seus vizinhos, para os seus familiares e convidá-los e argumentarem da importância de se fazerem presentes.
Muito bem. 8:47, muito obrigado.